Bem-vindos, heróis, ao Hero X-Cast. Meu nome é Maurício Barreto, o Herói X, e não alimente o Herói X depois da meia-noite.
Tô louco, durante o dia todo também, né? Fala, galera! Eu sou Patrick Duarte, e enquanto você dormir, o homem do saco vai estar te olhando. Cuidado!
É o quê? Otakold na área, e o disco da Semoni merece remake, sim.
Fala, galera do Herói X, aqui quem tá falando é Denison Bastos, e... Feliz Natal, seu animal imundo.
Boa.
Muito boa, cara. É isso aí.
Nesse belo clima.
Nesse clima, os heróis se reúnem novamente para o episódio de Natal, que vai ser uma tradição aqui no Herói X. Esse ano escolhemos falar dos filmes que não parecem filmes de Natal. Daqueles filmes que Natal tá rolando, mas tem muita coisa em jogo. Assim como 2020, né? Tem o Natal agora chegando, mas tem coronavírus, tem fungos mortais, tem várias
Eita.
Coisas.
Pra... É, rapaz, o fungo apareceu do nada aí.
Fungos mortais? Não tô sabendo dessa.
É, rapaz. Tem
um... Ô, louco, rapaz. Fica ligeiro então, hein?
Ah, cara. Que isso? The Last of Us?
É, estamos chegando lá. Tem vírus mortais, fungos mortais. Daqui a pouco vai ter, sei lá...
Alienígena. Já tem, já?
Ah, cara, eu não tô me surpreendendo com mais nada nesse 2020. Se chegar aqui, eu acho que vai ser normal.
Oh, que os alienígenas vão ser a salvação, porque o Natal tá difícil.
Mas aí, galera, eu... Primeiro, antes de começar esse episódio, quero falar dos nossos comentários e e-mails.
Opa, aê, agora sim! Aê. Essa é a melhor parte!
Fala,
Márcio! Pela primeira vez.
Tô ansioso pra ver.
Nós teremos comentários e e-mails.
Mais
comentários e e-mails. Eu quero chamar aqui primeiro pra ler.
Pera, ela tá aqui? Ela tá aqui?
Deixa eu até olhar pro lado aqui.
Eu quero ler aqui o primeiro e-mail, que é um e-mailzinho, na verdade, um comentário do YouTube. Muito importante que eu acabei de apagar, gente. Não sei onde está, não. Peraí.
Tão importante que eu apaguei.
Eu acho que eu tenho aqui, eu acho, hein?
Caiu na caixa de spam, eu tô vendo aqui.
Ó, a nossa querida amiga Thaís Cristina.
Olha aí, é.
YouTube, muito bom.
Não tá oferecendo cartão de crédito, não?
Muito bom, amigos heróis. Passando para deixar meu abraço. Comentário aqui no Cobra Kai.
Gostei.
Comentário do Facebook, também sobre Cobra Kai. André Max, comentário aqui do
André Facebook.
Max.
Ah.
É um comentário aqui também sobre Cobra Kai. Muito boa série. Os caras não precisaram inventar tanto para prender a atenção do público. Tem um tom de comédia às vezes por conta da rivalidade do LaRusso e Johnny. Toca no assunto sobre bullying e tem flashback do filme original. Fora homenagem ao Pat Morita. Foi show. Pena que deixou a temporada só em 2021. Mas, enfim, tá chegando aí, né?
Tá, e o trailer sacudiu, cara. Melhor trailer do ano.
Vou dizer uma coisa, hein? Trouxe muita coisa que a gente tava falando, hein?
É. Adivinhamos. Adivinhamos.
Agora eu chamo aí o Patrick pra poder ler aí o comentário seguinte.
Ai, ai, ai.
Beleza, eu vou ler aqui. Qual que é o que não lemos? Do André, vou ler do Dimas. É porque eu tava numa outra missão aqui.
É, cuidado desse vinho aí, hein?
Não, era uma barata que apareceu aqui, fui matar.
Opa!
Vamos lá. Fala, galera. A gente vai ler aqui um comentário que foi pelo Facebook do Dimas Timóteo. Dragon Ball Z com o protagonista seria um bom remake. Pokémon também. Uns protagonistas dos jogos com personagens principais. Naruto, pois seria bom ver algumas situações com pegadas diferentes. Naruto, sinceramente, podia ser um remake total mesmo. E o desenvolvimento melhor dos personagens aí também. Katen Kill, Hitman Reborn deveria ser continuado. E Sakura Card Captors também merecia um remake. Ou seja,
com
remake de todo o universo de anime, né?
Com certeza. E... Sakura Card Captors realmente a gente não falou, mas realmente merece um remake.
Ah, merece, cara.
E um remake realmente até, de repente, com uma pegada aí mais madura também, isso é foda.
É só fazer uma continuação.
Cara, agora falando, vocês já tiveram aquele amor platônico, assim, por uma personagem de ficção?
Não vem com essa, não. Eu era apaixonado por ela.
Cara, eu confesso que é meio estranho, mas eu tinha pela Genkai, a versão jovem, né?
Não, cara, foi meu primeiro amor. Eu chegava a sonhar com a Sakura, cara. Mas não, não se preocupem que não era só isso.
Nosso primeiro anime com meninas de vestido curto.
Não, cara, mas não era só isso ainda naquela época. Ainda, né?
Porra, também.
Era Tomoe o nome da amiga da Sakura. Cara, eu tinha um amor platônico por ela muito forte. Quando ela aparecia, o coração acelerava. Ela tocava piano. Tão lindinha.
Ai, ai. Calma, Denis. Calma, Denis.
Um pequeno Denis de 10 anos, né, descobrindo os prazeres.
Vocês não pensavam sujeira com a cidade, né?
Não era sujeira na cidade.
Eu não sei por essa coisa, não. De filme até vai, anime não.
Eu era apaixonado pela Eka do Tenshimuyo, cara.
Mulher braba!
Do Tenshimuyo, cara, eu tinha pela. Aquela loirinha lá que era policial. Não, nem lembro
quem?
O nome dela, mas eu achava ela muito lindinha.
Ah, tá.
Ai.
A Genkai, caramba, do Yu Hakusho.
Pô, a Genkai jovem.
Eu acho que eu sei qual era o amor do Doc, eu acho, hein.
O Doc era apaixonado pelo Dr. Hall, ele é médico, então.
Não, porra, era Rama Meia.
Não, nem vi Rama Meia.
Mas era o meio errado.
Dr. House foi de lascar, cara.
Eu gostava muito, cara, do Tenshimuyo, né? A Eka. Era, porra, era princesinha demais. Era princesa.
Eu gostava da outra.
Da bandida, né?
Eu gostava da pirata.
Pô, a policial era
foda.
A Mione. Por último, galera, vou falar aqui das redes sociais, tá? Manda e-mails pra gente pra falar no herohexcast@gmail.com. Só pegar o programa do nome do programa é todojunto@gmail.com. Ou a página oficial do Facebook, que é o Blog Herói X, tá? Escreve Blog Herói SX, tá? E o Instagram, HeroXCast também, tá? Então, tudo fácil, adiciona a gente lá e siga nossas postagens. Valeu, galera.
Nem que seja pra falar mal da gente, mas fale.
Agora, voltando pro programa. Galera, primeiro filme aqui de Natal que não parece de Natal, é bem emblemático e mostra como é que é essa lista. Duro de Matar.
O nosso amado Bruce Willis.
O Bruxão da Massa.
É, Bruce Willis voltando... na verdade, tentando encontrar a esposa dele, né, que tá em outra cidade. Estão com um casamento bem abalado e ele tava todo relaxado, né, sem sapatos, tava lá naquela torre gigante, quando ela é rendida por assaltantes, bem na noite de Natal, né, obviamente. Tá tudo pra roubar uma coisa que não existe mais hoje, que são títulos ao
contrário, né. Então, vocês estão velhos, hein?
Pô, filme de 88. Esse filme, ele foi o responsável por introduzir os brucutus que sangram, cara. Isso foi uma coisa realmente mais...
Será?
É. Até então, todos os brucutus de filmes de ação eram Arnold Schwarzenegger em qualquer filme dele, né? Era aquele cara, brutamontes, que nunca sofre nada. No máximo...
Ou Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren, entendeu? Você... Passava o filme todo sendo fodão e não tinha um arranhão, né? Você não tinha problemas com a família, você não tinha nada.
No máximo ficava cego de areia, que nem o Van Damme.
Exatamente. Tá. Eu quero saber de vocês, qual é a melhor lembrança que vocês têm aí de Duro de Matar?
A única coisa que eu lembro desse filme é que eu não vi esse filme.
Não, tá. Pera aí. Acabou isso. Acabou agora a gravação. Cara, pra mim...
Caralho, cara.
Pra mim é o filme... Talvez um dos filmes com início mais aleatório pra filme de ação dos anos 90 e 80 aí. Porque ele é muito bem embolado, assim. Muito bem elaborada. A sinopse não, mas o argumento do filme é muito bem feito. Eu gosto desse filme. Ele foge um pouco da curva, que nem o Mamal falou. Os heróis sangram e... E ele tem um enredo bacana, cara. Ele não é um filme de brucutu cru. Ele tem uma história boa, tem um enredo bacana, uma montagem legal.
Cara, e o Hans Gruber, né, o vilão, ele... Que é o mesmo ator que fez o Severo Snape, né? Saudoso Alan Rickman aí, que infelizmente nos deixou. Ele, assim, tá atuando perfeitamente. É um vilão que você realmente tem aquela coisa do Loki hoje em dia, né?
Bem humano,
é um
né,
vilão,
cara?
Mas você gosta do cara, você tem aquela afeição e sabe ter ódio na hora certa, né? E, cara, é exatamente o que eu falei em relação ao Bruce Willis. Ele é o cara quebrado, ele é o cara que tem problemas com a esposa, entendeu? É o policial que é bom, mas também, assim, não é um super policial, né? Ele é... São um cara resolutivo, é um cara humano. É assim como os quadrinhos antigamente, todos os heróis, né, eram aquela coisa da Liga da Justiça, deuses e tudo mais. E depois veio a Marvel botando os heróis mais próximos da realidade, né, principalmente aí o Homem-Aranha, né? E exatamente isso que aconteceu com esse filme. Até então, todos os heróis de ação eram deuses. E esse filme trouxe pela primeira vez um herói humano, entendeu? Um policial normal, um cara que poderia ser qualquer um de nós, entendeu?
Eu acho que ali o Bruce teve aquele salto. Não lembro, ele teve aquele filme outro, que eu não sei o que, da gata lá, que ele fez antes. Mas é uma série, na verdade.
Isso,
A Gata e o Rato, isso. Ele fez um salto muito grande, assim, na atuação dele, quando ele foi pros Duros de Matar.
Não, com certeza.
Esquecendo os finais, né? Porque aí já começou a virar mais Bruce Willis do que o policial em si.
Não, que isso, cara. Eu acho que completamente. É Bruce Willis do começo ao fim. É a atuação dele do melhor estilo.
O diferencial de matar que eu tenho, pelo menos, do Bruce Willis, ele não é o tipo James Bond, né, do filme. O cara que é bom, que é requisito. É um cara, um policial qualquer, que se enfiou no meio de um roubo. Era o único que estava lá dentro do prédio. E era o único que tinha contato com alguém lá de fora, e no começo do filme ainda o pessoal não acreditava, depois que ele acaba jogando fora do prédio, que cai no carro do policial, que eles começam a ver que realmente o prédio estava sofrendo atentado. Mas é essa proximidade dele, de não ser esse bom policial, e a parte de humor dele, mano. E isso se estende por todos os outros filmes, eu gosto muito.
É, eu gosto muito
também, entendeu?
E ele tem o fator surpresa constante. O personagem, ele sempre surpreende com algum ato, alguma coisa que convence, sabe? Que não é uma coisa assim, ah, tá legal, curti, mas nada demais, sabe?
Não, e ele é surpreendido também, né?
Ele é bem pé no chão.
E por falar em pé no chão, tem uma coisa que é maravilhosa nesse filme, que, né, olha que primor de roteiro. Começa o filme ele conversando com um cara aleatório no voo, e o cara fala pra ele que, para relaxar, ele tira o sapato, né, e bota o pé em um carpete, né, um tapete fofinho de hotel e fica massageando com as pontas dos dedos, né, pra relaxar. Ele, pô, achou o cara um idiota pra fazer isso. Ele foi testar isso quando ele chegou lá na torre, no hotel, né, e foi nessa hora que teve a invasão e ele ficou descalço, né. E aí depois, um dos vilões viu que ele tava descalço e atirou no vidro pra ele não conseguir passar de um lado pro outro, né? E teve que ficar pisando no caco de vidro. Isso foi maravilhoso, cara. Oh, que roteiro bem amarrado, cara.
Pro filme de Brucutu, Duro de Matar é um exemplo a ser seguido até hoje, cara.
E por falar em Brucutu, a gente vai pro Brucutu Master, Rambo. Programado para matar.
Nossa! Ah, tu quer me matar filme... hoje. Como Rambo, filme de Natal?
Também é um filme de Natal, cara. What? Se você olhar a decoração da cidade, é toda natalina. Né? Tá aquele período de Natal.
Caramba!
Eu nunca tinha nem reparado, velho.
Tentando achar um amigo dele da época da guerra. E o cara tinha morrido, né? De câncer, contra a gente laranja, né?
De câncer devido às bombas,
cara,
né?
Aí um policial, né, o xerife, aleatoriamente quer expulsar o cara, achando que ele é um vadio, e simplesmente ele liga uma arma que ele não tem controle, sabe? O Rambo começa a entrar no modo guerra. Esse filme é maravilhoso, cara.
Ah, ele starta, né, cara? Esse filme, ele é assim, ele é o ele tá entre o limite do filme Pé no Chão, dos Brucutus, e o Surreal. Então, e ao mesmo tempo tem um roteiro primoroso. Então ele é perfeito, cara. Ele é perfeito. Poderia ter acabado ali, que seria perfeito. Não, e no primeiro que a roupa dele é totalmente a pegada do que vê pela frente, entendeu? Tipo, saco rasgado, os calça jeans surrada.
Não, cara, a calça jeans surrada com o saco usando de capa de chuva foi muito foda.
Cara, esse porra. Filme é mítico, cara.
Não, depois que ele entra na floresta ali fica da hora.
E tem uma coisa foda que...
Tem as armadilhas, né, que depois a gente vai falar.
As armadilhas que ele monta, né, e é a hora que o Coronel Troutman, ele tá conversando lá com o delegado, né, e o cara, o xerife, né, ele fala assim, não, você quer proteger o seu homem? Ô, amigo, eu quero proteger vocês do meu homem.
O meu homem. Cara, ué, aquele forte. Filme é demais, cara. Não, e o diálogo que tem entre o Rambo e o Troutman, quando final, ele tá na caverna. Não, quando ele tá na caverna, antes ainda. Tá na caverna. Que cara, ele parece que se ele teleporta pra guerra de novo e tá conversando com o Troutman lá, tá ligado? É muito show. Aquele filme ali, o Rambo é realmente como o Doc falou. Ele é startado pro modo guerra, então ele começa a viver aquilo como se fosse a guerra dele lá.
É, cara, e vou te falar, esse também é um filme realmente muito acima dos filmes de ação que é feito hoje em dia, entendeu?
Ah, é.
É, diferente até das continuações que você pega realmente ali pela violência da guerra e tudo mais.
Estereotipados demais, né?
É mais filosófico, entendeu? Ele tem a questão da ação, tem a questão da perseguição, mas quando você tem muita substância por trás, sabe? Você tem muito conteúdo do estresse pós-traumático, entendeu? A questão
genial
de quem realmente foi um herói, quem lutou lá na guerra, depois volta sendo chamado de matador de bebês, um monte de coisa, entendeu? Os caras simplesmente foram jogados pelo governo lá e agora eles que são vistos, né, como os errados da história.
É, e eu acho muito lindo aqui que tu... Desculpa até te cortar aquela hora, mano, porque... Aquele discurso no final do Rambo, que ele fala tudo que ele passou, resumidamente o que ele passou na guerra, fala das consequências, fala do que ele sente, aquilo ali...
Não, o do final, na verdade, é ele contando a história do colega dele, né, que tinha um garoto que ele falou, quer engraxar aqui, não sei o que, o garoto tem uma bomba, explode, e tipo, as tripas do amigo tá
por cima dele. Cara, é chocante.
Cara, revivendo aquilo. Cara, essa foi a primeira vez que eu vi uma descrição de cena e eu consegui imaginar tudo na minha cabeça, assim, perfeitamente.
O Stallone é completamente convincente no papel. Por incrível que pareça.
E a gente também tem aí, né, meu, galera, um aprendiz aí dos brucutus aí dos anos 80. Acho que eu acredito que seja um dos maiores brucutus, que até hoje todo mundo assistiu, todo mundo recorda. E que enfrentou sozinho dois dos maiores vilões de assaltos à casa.
Bandidos molhados.
Bandidos perigosos.
Eu não diria nem que é um brucutu, eu diria que é um anjo malvado.
Rapaz.
Ah, e faz total sentido isso, cara. Porque ele é fã de todos os filmes que passam na televisão. E ele faz referência a isso a todo momento. Então, realmente, ele foi treinado pelo Rambo. E por todos os brucutus de grande magnitude dos anos 80 aí.
Cara, pelo Rambo, com certeza, que as armadilhas dele são dignas do Rambo.
Claro!
Estamos falando de Kevin McAllister, Esqueceram de Mim, rapaz. Cara, Macaulay Culkin é foda, cara. O cara se perdeu, mas...
O moleque era bom,
quando ele era criança, ele não tinha pra ninguém, cara. Ele era maravilhoso. Cara, e eu vou te falar uma parada. Esqueceram de Mim... Ele tem uma coisa que eu lembro todos os dias, na verdade, que agora eu tenho dois cachorros, né? E eu faço igualzinho o pessoal na hora de contar as crianças, que tinham, sei lá, 12 crianças. Aí eles vão passando as crianças no aeroporto, contando 1, 2, 3, aí pega um moleque aleatório, 12,
bom.
Né? E aí eu faço isso com os cachorros, assim, tem 1, 2, 3. Aí eu fico pensando se tem... São os dois cachorros mesmo, são outros cachorros, sabe?
Porque assim, ó, que eu acho que se você perguntar de Macaulay Culkin, todo mundo vai remeter a imagem dele ao Esqueceram de Mim, que é um filme muito divertido. Mas você vê que é bom pra citar só o que o Doc fez aí, naquele filme Anjo Malvado. aquele filme, esse moleque atua bem pra caramba.
Não é esse o da namoradinha, né?
Não, não.
Eu nunca vi esse filme, cara.
Porra. Guerra, cara.
Caraca, o que, que aconteceu com o Macaulay Culkin, hein?
Exatamente.
Cara, vou te falar, esse filme é foda, que eu lembro até hoje.
Não me dê spoiler, cara, pelo amor de Deus, porra, Doc, é deixa dessa vez. Dessa não. vez, não tem figurinha.
Desculpa, desculpa, aqui. Já nem... O Otacote falou que não viu o filme, eu já fico pensando já de olhar pra ele.
Ai, meu Deus, e nem falamos das armadilhas ainda.
Corte rápido, faca, é Tramontina.
É um homem de família, é de 2000 esse filme.
Ah, tá, beleza.
Ah, esse aí eu não vi não, eu vi o atual.
Que, cara, é uma atuação muito foda do Nicolas Cage. E assim, o filme ele se passa basicamente com um cara que é o workaholic, que o cara vive no trabalho. E teve oportunidade com uma mulher que, até a Leone, que é, acho gata pra caralho, sempre achei. Não sei se vocês vão lembrar, mas é aquela que fez a repórter no Impacto Profundo, aquela lourinha.
Cara, eu lembro sim, por incrível que pareça.
Essa mulher é muito linda. E aí acontece, ele, enfim, prefere a carreira do que a menina e tal... E aí o cara vê o cara amargurado da vida. Até que ele, num Natal desses, ele encontra um cara que é basicamente um anjo que faz ele viver a vida alternativa dele, a vida que se ele tivesse ficado com a menina.
Putz, que dó.
Entendeu? E aí passa o Natal com essa família, com dois filhos, com ela, entendeu? E ele não sabe, ele não lembra da vida dele dessa versão, dessa linha do tempo, né? E é bem engraçado como ele vai aprendendo a gostar da família, aprendendo a lidar com a família e tal. E assim, esse filme me marca muito porque, por essa questão, né, de você, das escolhas que você faz e do que você tá deixando pra trás, né, por carreira ou por outros motivos, né? E por uma cena que tem até a Leone tomando banho, que realmente é uma cena.
Ai, meu Deus do céu. E é filme natalino, hein? Só pra...
Tim Burton vocês conhecem, né?
Claro.
Estranho Mundo de Jack, ele basicamente se passa numa cidadezinha, acho que se não me engano o nome da cidade é Cidade do Halloween ou Cidade do Dia das Bruxas, alguma coisa assim, que eles celebram sempre o Dia das Bruxas como a festa tipo mais top ali da comunidade deles. E uma vez o Jack, que é o personagem principal, com aquele esqueleto que com certeza, se for ter um live action, o Johnny Depp faria muito bem esse personagem. Ele tava...
Sempre ele, né?
É ele todinho aquilo ali.
É, o Tim Burton também, né? Então...
Ele tá vagando por uma floresta e acaba encontrando uma árvore de Natal. E ele acaba, sem querer, entrando numa cidade de Natal. Aí ele se impressiona com toda aquela decoração, né, sobre o Natal. E ele começa a querer trazer aquilo pra todo mundo. Inclusive pro pessoal também da cidade do Halloween. Aí acontecem umas desventuras em série nesse filme, o Papai Noel também é sequestrado, o Papai Noel é engraçado pra caramba nesse filme, o Jack utiliza, ele coloca uma barba, ele é um esqueleto, né, ele tá em só puxa animadinho, mas ele é um esqueleto, ele usa o chapéu, usa uma barba, e assim, é legal porque, na verdade, é como se fosse um conto de pesadelos misturado com o Natal. Então, é um filme que foi feito pro Natal, mas o cenário dele não tem nada a ver com aquelas coisas bonitinhas que a gente vê e a gente tá acostumado a ver, principalmente, por exemplo, como se fosse aquele filme do Profeta de Natal.
É, todo filme de Halloween, né? Só que com temática de Natal, né?
Cara, e é muito legal, porque aí tem no final também, assim, não só no final, mas o Papai Noel, ele é sequestrado, então eles têm que ajudar o Papai Noel a salvar. Acho que, se eu não me engano, quem sequestra o Papai Noel, se eu não me engano, é o Bicho Papão.
Porra, foda.
Então o Jack, da cidade do Halloween, tem que ajudar o Papai Noel a fugir, para que eles possam reestruturar o espírito de Natal, tanto na cidade, mas ele também quer trazer esse espírito para a cidade das bruxas lá, a cidade do Halloween, onde ele mora. Aí eu coloquei esse filme na lista porque é um filme divertido, cara. Quem não assistiu, acho que vale muito a pena procurar pra assistir.
Não, é um clássico da animação.
Em português ficou o Estranho Mundo de Jack, mas em inglês é The Nightmare Before Christmas. Então você já tem uma ideia aí, mais ou menos, de...
Ah, de... mas tem Natal no nome, só não. Que aqui no Brasil não.
Não, aqui no Brasil não, mas The Nightmare Pesadelo, antes do Natal, né? O pesadelo antes do Natal. Então acho que vale a pena assistir, cara. É um filme...
vale sim um filmão.
Cara, pesadelo de Natal é se você esquece o presente de alguém e só lembra no dia 24, cara.
Da patroa.
Ah, isso é pesadelo, rapaz. Mas aí, agora, com certeza, eu acho que a próxima, já que a gente tá falando de animação, a gente podia falar da próxima. Eu acho que essa, pelo menos, todo mundo viu, eu acredito, que é A Origem dos Guardiões.
Cara, não lembro desse filme.
Cara, eu não vi esse filme. Eu confundi até com o das Corujas lá.
Ah, eu também, cara. Verdade.
Não, pô.
Com certeza não vi esse
filme. Do Mestre Deus Zack Snyder.
Não, esse das Corujas, eu assisti uma vez só e não gostei, cara. Então, eu deixei de lado.
Ah, é um filme muito infantil.
Esse a gente corta, né? Então, né, cara? Origem dos Guardiões? Ou que vocês querem falar alguma coisa?
Eu vou falar
e o Dennis... rapidinho,
porque esse filme, eu acho que é um filme que a gente contar ele. Vou resumir pra vocês que não assistiram. Basicamente, a história do Origem dos Guardiões, por que a gente colocou aqui?
Spoilers gratuitos a seguir.
Não é spoiler. Em 2012, mano. Se você nunca assistiu em 8 anos, não é spoiler mais.
Tem um prazo de spoiler que é um ano. Tá tranquilo, cara.
Tem um prazo de spoiler que é um ano, Arnold. Passou disso, já não é mais spoiler.
Ah, o Takoji que não pode ver, ele que se ferre.
Ele transforma, né, os seres imaginários da criançada em uns Vingadores, basicamente isso, entendeu?
Mas o quê?
Em Vingadores, os heróis da Terra. Então, por exemplo, a Fada dos Dentes, o Coelhinho da Páscoa, tem um maluco lá dos sonhos que faz as crianças sonharem. Então, todos
que poder eles... mais inútil, hein?
É o Sandman, pior que não é, cara, o filme é muito importante. Eles transformam essas imagens em heróis, e o líder deles é quem? É um senhor de idade, todo tatuado, meio fortão, que é o Papai Noel.
Olha aí!
Ele meio que conta a origem, mostra um novo... É que aqui no Brasil não é muito comum, mas lá no States ele é bem conhecido, que é o Jack Frost, que ele é responsável pelas neves, pela parte... pelo frio das regiões, ele que é o responsável por trazer neve para as pessoas. Aqui não tem neve, então não tem por que ele ser famoso.
Ah,
né?
É por isso que a gente não tem neve, a gente não...
Aqui o nome dele é Jack Derretido.
Jack Derretido, ou Jack Corona. E esse filme é legal justamente por isso, porque ele remete a como heróis das crianças. Então eles passam o filme inteiro combatendo o bicho papão. E tá tentando destruir eles, porque se nenhuma pessoa mais acreditar, eles desaparecem, perdem as forças. E durante... Que é o Breu, né? Eles chamam de Breu, que é o bicho papão lá no filme. E esse filme vale a pena assistir também, cara. É uma animação muito bem feita, muito... E a dublagem dela também é muito bonitinha, bem feitinha também. É um filme que vale a pena
ver. Qual é o estúdio dessa animação, hein? Lembra?
Mano, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, faço na internet.
DreamWorks.
Ah, DreamWorks.
DreamWorks, né? É bem característico, eu acho, deles, hein?
E o legal é que tira aquela visão do Papai Noel, do velho barrigudo bonzinho. Ele é todo rude. Assim, rude que eu digo assim, ele é todo tatuado, grandão, luta mesmo, vai pra cima. Mas não é aquele gordinho da Coca-Cola que a gente espera chegar. É um filme que a gente não tá falando muito, mas que eu deixo de indicação. Vale a pena ver, velho.
Ó, por falar em Papai Noel que não parece Papai Noel, que é meio brucutu, nós temos um Papai Noel muito foda, que dá de presente armas.
Que isso?
Entendeu? Eu acho que o Patrick já sacou a referência.
Papai Noel que dá armas, cara. Eu tô aqui tentando pensar. Que dá armas?
É, rapaz.
Mano, eu não peguei a referência.
Pô, rapaz. Crônicas de Nárnia. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa.
Ah, mano, desculpa, é que você falou arma, eu nunca queria pensar numa espada, num arco.
São armas brancas, cara. Que
armas medievais.
Uma poção da cura, mas nunca. Eu tava pensando em pistola AK-47.
Ah, o quê?
Esse é o. Esse é o painel brasileiro, cara. O painel de Nárnia das espadas. Ele. Em Nárnia. É. No primeiro filme, né, no primeiro livro, tem uma cena que é muito emblemática, que... Bem, enfim, Nárnia é um mundo paralelo, né, ao nosso, passa numa época de fantasia medieval, que você tem animais falantes, né, e é basicamente um reino que está em decadência por conta de uma rainha branca que ela basicamente trouxe um inverno perpétuo para Nárnia, né? E quando os irmãos Pevensie, né, que são os quatro protagonistas, chegam em Nárnia, as coisas começam a melhorar, né? A esperança volta para aquele mundo. E pela primeira vez em muitos anos, tem um Natal, né? E aí Papai Noel vem e entrega armas para eles, né? Então é uma cena muito emblemática do filme, que ele...
E novamente, os spoilers gratuitos. Mas realmente é um filme que marcou pra mim também. Sessão da Tarde, não digo, mas Temperatura Máxima.
Esse filme
é muito bom.
A trilogia original, né, que foi feita em filme.
Ah, o resto eu não sou muito chegado.
Eu gosto muito.
Não, só tem a trilogia original por enquanto, né, do...
Vai ter uma série agora, né, pela Netflix.
É, vai ter.
O filme eu achei muito bem feito, cara. E eu sou meio... Vamos dizer para nós, eu gosto muito da Crônicas de Nárnia justamente porque o autor, o C.S. Lewis, ele era cristão protestante. Então tem muita pegada e referência ao cristianismo, à Bíblia, nas escritas dele. Toda essa construção de um mundo perfeito, o mundo caindo em decadência, os Adões, as Evas, o final de Nárnia em que só os que acreditavam no Aslan vão poder ir para a terra final dele, da prometida, que eu esqueci a
verdadeira Nárnia.
Verdadeira Nárnia, exatamente. Só os que acreditavam em Aslan poderiam ir. Então tem muito disso, né? E o legal também é que o primeiro filme, ele não é o primeiro livro, né? Então a gente já começa com a história de Nárnia já encaminhando já.
Já encaminhada, é. Na verdade, eles fizeram na ordem de lançamento dos livros,
de publicação,
né?
Exatamente. Eles seguiram a ordem de publicação.
Porque ele realmente começa com o Leão Feiticeiro e o Guarda-Roupa, mas depois ele vai indo e voltando, né, no tempo, até que os últimos dois livros realmente são as partes finais da história. Né?
É, porque os três primeiros livros escritos são basicamente os três primeiros filmes, né?
Isso. Então, o quarto seria a Cadeira de Prata, que é um que eu gosto bastante.
Cadeira de Prata, se eu não me engano, ele é o penúltimo ou antepenúltimo livro.
Mas, ó, começa em ordem de lançamento. É o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa,
Príncipe
Caspian, e a Viagem do Peregrino da Alvorada, que são os três filmes. Né? Aí depois vem realmente a Cadeira de Prata, o Cavalo e o Seu Menino, aí o Sobrinho do Mago, que cronologicamente é o primeiro, né? E a Batalha Final. Que a Batalha Final é realmente maravilhosa, cara.
Depois de tantos títulos e nomes bem surreais, é o último livro é a Batalha Final.
A última batalha.
É o Apocalipse, cara. É literalmente o Apocalipse. O Patrick, tu leu também, né?
Não, cara, por incrível que pareça...
Tu não leu?
Preciso comprar a edição definitiva.
Vou te falar, é pequenininho. É assim, o livro todo tem menos de 1000 páginas, entendeu? 7 livros juntos.
Sim, sim.
Tá.
Quero comprar a edição...
Acho que vai ter uns 700 páginas, se eu não me engano.
Quero comprar a edição definitiva, que é os 7 livros compilados, mano. A capa é...
Isso.
Você é louco.
Pode falar.
É a cara do Aslan sendo dourada. Porra, nossa, maravilhosa.
Linda. Não, e a gente resolveu um dilema histórico aí, nerd, com as Crônicas de Nárnia citadas agora, que é como assistir certo Star Wars, né? Na ordem do lançamento.
Não, ordem de lançamento sempre, né? Nossa, de ordem cronológica não serve. Você perde toda a graça. Por exemplo, um spoiler leve de Crônicas de Nárnia, como ainda não teve filme, é mais ou menos. O Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, você conta, como eu falei, né? Com a feiticeira, né? Que ela domina a Nárnia, né? A feiticeira branca. E você tem o tio... Né, das crianças que tá na casa lá, um cara velho. No Subindo do Mago, você conhece esse tio novo com uma outra menina, né? E ele também tem um tio mais velho, né? Que é o tal mago. Ele era um cara que, tipo, queria fazer magia, essas coisas, e acaba que ele tem uma árvore mágica E aí eles conseguem, através dessa árvore, através de sementes, né, atravessar para outros mundos, né, não só a Nárnia. Mas aí acaba que eles vão para um mundo onde está tudo paralisado, tudo congelado, e tem uma pessoa, uma estátua de uma pessoa. Quando eles tocam essa estátua, ela sai, e na verdade ela era a feiticeira branca. E aí eles tentam fugir da feiticeira. Quando eles chegam no outro mundo que eles foram tentar fugir, é um mundo em branco. Não tem nada.
É o que o Aslan tem tá fazendo, né?
O Aslan rugindo e cantando, né? E as coisas foram criando. Muito parecido com o Tolkien, né? Os dois tiveram essa mesma noção do mundo ser criado através da fala, né? E ele criou Nárnia. E as coisas que tem em Nárnia, você vê de ruim, são por conta da presença da feiticeira desde o começo. Inclusive, ela... Então, ela está presente desde o começo. Tem uma coisa em Nárnia que, logo no começo do primeiro filme, você tem um... Na época medieval, não teria porque você tem um lampião, mas você tem um lampião fincado na entrada de onde as crianças chegam. Né? E esse lampião foi fincado nesse momento. Você tem essa cena mostrada, sabe? E isso tem explicação por que o guarda-roupa era um guarda-roupa mágico. Porque ele foi feito através daquela árvore que dava os frutos que ele conseguiam viajar, naquela semente que eles conseguiam viajar.
Nossa!
Então tem toda a explicação de por que aquelas coisas, aqueles easter eggs que apareceram no primeiro filme, no primeiro livro, né? Tudo aquilo tem um fundo na história. Então é maravilhoso, cara. Crônicas de Nárnia, mestre ser lido. São 700 páginas só, cara. Você lê isso em uma semana, entendeu? E pros nerds aí que vão ver as séries que vão lançar agora, cara, vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender. Se a série for bem feita, tem chance, assim, de ser uma das melhores séries de 2020.
E só uma pergunta. Quem é a produtora da série?
Netflix.
Ai, ai, ai.
Cara. É da Netflix, então acho que vai ser. Eu acho que não tem muito. Eu acho que a Netflix vai acertar, viu, Arnold?
Cara,
eu acho que ela tá escutando muito fãs. Eu vou ter que esperar pra ver. Não vou conseguir te dizer muito, não, viu?
É que tem uma coisa que no final, no último livro, que eu tenho certeza que eles vão querer tirar.
Susan?
É uma coisa que. Oi?
É o final da Susan?
O final da Susan, porque a Susan é a única que não vai pra...
Ah, não, não pode tirar esse final, não. O final é o que define várias coisas de toda a história de...
Isso.
Se tirar isso, mata a história, mano. Tem que deixar do jeito que
dela. Entendeu? Eu acho que talvez eles queiram tirar. Eu não quero dar spoiler aqui, porque esse é o spoiler máximo da história.
Mas
eu concordo com ele, porque teve muita gente reclamando, mais o grupo feminista reclamando desse final dela mesmo.
Vai se catar, a obra do cara, o cara faz o que quer.
Mas eu gosto do final, eu acho que o final dela é bem explícito mesmo. E é o que ele queria passar, né? Com Aslan, com o país de Aslan. Então, país de Aslan, agora acabei falando sem querer, lembrei. Eu espero que eles não mexam nisso, não, cara. Deixe do jeito que está.
A gente tem que parar com essa mania aí, porque a gente fica reclamando dos filmes do George Lucas lá. Aí a Disney fez o que fez. Então vamos deixar os criadores fazerem o que eles querem. Que às vezes é menos pior.
Não sei se vocês sabem, e o pessoal tá escutando, mas eu vou falar, o C.S. Lewis e o Tolkien eram grandes amigos, viu? Eram brothers.
Não, com certeza. Eu falei isso, né? Eles são contemporâneos, eles eram amigos de carta, né?
Você tem uma ideia? Você sabia que eles fizeram? Eles fizeram um desafio entre eles para cada um escrever um livro fora do nicho ou do ramo que eles escreviam? Só que o Tolkien...
Que legal.
O livro, e o Lewis fez. O Lewis terminou esse livro. Que é agora, mano.
Quem é Tolkien perto do livro? Começa a polêmica.
Tem muita coisa interessante, né? Eles dois se correspondiam por cartas, que é mais ou menos o equivalente a nós aqui, né? Juntos, que hoje em dia a gente se encontra pela internet, mas se fosse há 100 anos atrás, seria realmente por cartas, né?
Ah, era o zap da época, né, cara?
E uma coisa interessante também, entre a amizade entre autores, o autor do Conan se correspondia também com H.P. Lovecraft, né? O autor do...
Ah, não creio.
É, cara. Inclusive, os vilões do Conan, tem muitos vilões extradimensionais, né? Criaturas de monstros que vêm de outra dimensão e tal. Por quê? Porque eram monstros do Cthulhu, entendeu? Eram seres extradimensionais também, entendeu? É, então eles tinham essa coisa em comum aí que eles desenvolveram juntos, né?
Ah, eu achei que o Papai Noel ia estar no meio.
Eu lembrei aqui o nome. O desafio que eles fizeram, o do Elias e o Tolkien, eles tiraram, segundo alguns estudiosos, o Tolkien ficou com o tema de viagem no tempo para fazer o filme, e o Lewis ficou com o tema de viagem no espaço. Aí o Lewis criou o livro que se tornou uma trilogia, que é a Trilogia Cósmica, que é conhecida hoje. E o Tolkien não fez a parte dele. Ele usou Viagem no Tempo num conto, num livro, O Silmarillion. Mas ele não...
Silmarillion.
Ah, poxa.
Mas ele não chegou a desenvolver o livro igual a Trilogia Cósmica do... Só pra quem não sabe, fica aí a curiosidade pra ir atrás, pesquisar.
Pra quem não sabe, quando falta criatividade, usa Viagem no Tempo, né? Só isso que eu digo.
É, isso quer dizer o quê? Flash, né? Voltando no tempo aí?
Ah, você sabe o que eu tô falando.
Sai Flashpoint aí, ele vai bater pau.
É, Flashpoint, Flash voltando no BVS, né? O cara tá querendo botar aí.
Lá não tinha nada de Viagem no Tempo, meu amigo.
Não tinha? Flash voltou no tempo?
Ah, mas ninguém sabia nada lá naquela época. Lá.
A gente sabia de estar assistindo.
Até então era um sonho.
Eu sabia que era uma merda.
Não, Viagem no Tempo dá muito certo aí.
Manda aí, qual que é o próximo filme que nós podemos citar?
O Denis entrou num buraco de minhoca atrás do jantar dele e sumiu, galera.
É que lá é brontossauro, né? Até terminar de comer, você vai...
Fora a luta com o pessoal da geladeira, né?
Cara, falando do pessoal da geladeira, eu lembro logo de Família Dinossauro, né?
É, cara.
Ah, mas não tem como não lembrar, né? Do final fatídico daquela família.
É. Eu acho que até confundi as coisas.
Inclusive, por falar em... em Natal, não é filme, mas assim, vale a pena aqui, só a menção rosa que a gente falou de Família Dinossauro, tem o Dia da Geladeira, né? Vocês lembram disso? O Natal deles é o Dia da Geladeira.
Caraca, como assim?
É, cara, eles fazem a encenação, tipo, não é o Natal exatamente, né? Dia de Ação de Graças, né? Mas...
tá valendo. Também.
Mas eles fazem, né? Como é que os peregrinos acharam a geladeira, entendeu? É, foi engraçado.
Não sabe com geladeira e a gente se matando aqui pra conservar alimento, né? Vergonha.
Ó, Harry Potter, galera. Em Harry Potter, as passagens de Natal são sempre importantes. Porque é aquela quebra da história, né? Você tá vindo construindo o primeiro arco todo dos vilões e o que vai acontecer. E acaba que o Natal sempre dá aquela quebrada, o tempo que você tem. Ou o Harry é preso ainda em Hogwarts, né? Investigando alguma coisa. Ou ele indo pra casa do Rony, né? E vendo como é que é uma família de verdade. Até é emblemático isso no filme. Quando ele chega pela primeira vez na toca, ele vê pela primeira vez pessoas na família se amando, né? Diferente do que é a família dele, né?
Porque todo o conceito de família do Harry é baseado na construção que ele tem com os amigos dele, né? Já que a família...
Verdade,
considerava. A família tinha ele como família. Você vê isso no tipo de relacionamento abusivo que a gente tem. Eu tenho mais uma visão do filme, tá? Eu não cheguei a fazer a leitura das obras.
Mas é exatamente isso, no livro também.
Mas e toda a questão de amizade que ele tem, de conceito de família que ele absorve, com a amizade dele, depois se envolvendo mais com a família dos Weasleys também. E o Doc falou, cada filme você vira mais entrosado com o Natal daquela família, até que chega um ponto que se não tivesse o Harry ali, é como se a família estivesse incompleta, sabe? Eu acho que a gente vê isso muito bem. Caramba, eu não lembro qual que é a numeração dos filmes, cara, velho.
Mas fala aí qual é.
É aquele filme que eles têm. Se eu não me engano, é um filme que já começa com eles se encontrando na casa dos Weasleys. Ué, dos Weasleys.
Ah, é o... Ordem da Fênix.
Ordem da Fênix, isso. Então,
isso, o Ordem da Fênix, ele... Eles estão na casa do... Do Sirius Black, na verdade.
Então já começa com ele já no, no, na, não, ali se encontrando. Então isso é legal na construção do Harry.
É isso que eu ia comentar. O Sirius... É por isso que é tão importante pro Harry, o Sirius, né? Que é, o, é a família dele... De fato, ali encontrada, então aquele laço que ele cria com o Sirius ali é importantíssimo. E eu acho que foi uma perda tão grande ou maior quanto a do do Dumbledore, cara. É, eu falo,
eu
agora.
Digo que é maior, aqui verdade, aqui né? A gente não tem muito essa cultura, né? A gente, assim, tem muito na cultura católica de você escolher padrinhos para os seus filhos. Mas não tem aquela cultura que tem muito europeu também, tem americano, que quando os pais morrem, quem tecnicamente pega para criar a criança são os padrinhos que foram escolhidos. Os padrinhos são como se fossem os pais daquela criança também.
É, pais por Deus, né?
Isso, mas e aqui...
Inglês é Godfather, né? Pai por Deus.
Então... É, e aqui a gente não tem muito essa cultura. Então lá, por isso que ele tinha esse apego com o Sirius, porque o Sirius era padrinho do Harry, né? Então, meio que o Sirius era o segundo pai do Harry.
É o segundo pai dele,
e
né?
O Dumbledore é o pai por adoção, que sempre cuidou.
Caraca, vocês vão fazer eu chorar vendo Harry Potter agora.
Vou fazer outra coisa de chorar. Porque olha só, enquanto o Sirius ele era o pai do Harry, né, o único pai que ele conheceu, e quem matou ele, né, foi a Bellatrix, quem era mãe do Harry... Era a Molly Weasley. E foi ela que matou a Bellatrix. Cara, isso é maravilhoso, cara.
Quando você assiste Harry Potter... Porque, assim, todos os filmes têm essa passagem de Natal que o Doc citou. Mas você vê que essas passagens de Natal são muito além do que da festividade. Porque depois, quando você descobre... Toda a artimanha, todo o plano por trás de Dumbledore com o Severo Snape, você vê que o Harry muda da água pro vinho o sentimento dele com o Severo também. É como se ele tivesse ali mais um pai que ficou a todo tempo escondido durante todos os anos da vida dele, fingindo que era ruim para poder proteger o moleque.
Ah, mas eu não senti tanto assim isso aí, não. Não,
que é
isso,
cara? O cara coloca o nome do filho dele, mano? Como não?
Não, mas no filme, eu concordo que no livro talvez seja melhor retratado isso. Mas no filme não fica tão claro assim que... Ah, o Harry ficou com um apego em cima do que o Snape fez e tal, e compreendeu.
Uma pessoa que coloca o nome do filho dele...
Não,
de um
não,
cara.
Separando a coisa, tá? O filme do livro. Eu acho que no filme não fica tão...
Mas no filme ele coloca o nome também, por isso que eu tô te falando. Mesmo que no filme, claro, na película, quando você finaliza toda a aula, você fala, putz, ele ficou com um sentimento com um cara lá, tipo, putz, o cara cuidou de minha vida inteira, então o nome do meu filho vai ser desse maldito que eu odiava.
Inclusive, cara, assim, não precisa ficar tão explícito, né? Acho que ficasse explícito, o cara falar assim, chegasse pra ele, mãozinha na cara, ai meu Deus, você foi um pai pra mim. Ia ficar realmente muito fraco, né? Acho que o subentendido, entendeu? O Snape querer olhar pra ele, né, logo antes de morrer, pra poder olhar pros olhos da Lilian, entendeu? E ele, quando viu as lembranças do Snape, ele entendeu que, cara, tipo, não tem como você derrotar o Lorde das Trevas, o Voldemort, entendeu?
Não você... fala o nome dele, cara.
Nem sempre tem, cara. Na verdade, assim, todo ano na sua vida, você encontra alguém, assim, que você, tipo... admira, não só o ano, mas assim, fase da sua vida, né? Às vezes, tipo assim, era um professor, ou seu pai mesmo, tio, sabe? As coisas vão mudando, até porque você vai pegando outras referências e vai mudando quem é o seu herói, entendeu? Só outra coisa que é o Zack Snyder sempre.
Não, eu vou dizer pra vocês que tem um filme que ele não faz isso, que é o Cálice de Fogo.
Não, cara, o Cálice de Fogo é todo voltado pro Sirius, né? Entendeu?
Não, cara.
O Sirius, na verdade, é no 5. No 3, quem é o Lupin, entendeu? Cara, Gremlins produzido pelo Spielberg. Um filmezinho de Natal com um dos seres mais fofos de todos os tempos. Que é o Gizmo, né?
Caramba.
O Mogwai, né? Que é um serzinho peludinho, bonitinho, fofinho, de Olhos de Boneca. E, cara, vou te falar. Ele tem as três regras, né? Só lembrar que as três regras que eu esqueci.
As três regras, ele não pode se molhar. Não, isso, ele não pode
se ele tivesse no mundo dos Gremlins.
Ele não pode comer depois da meia-noite, que foi o que o Doc falou do filme.
Não, é a primeira regra. Não pode estar em contato com a água, você falou. Segundo, mantendo a luz longe da luz forte. E
o sol mata,
a terceira, né, não alimente pode depois da meia-noite.
E não comer.
Ah, então aí tá o segredo, é só vocês darem um banho de sol nas criaturas aí.
Mas isso muito acontece. A água multiplica, né? Faz o gizmo multiplicar e criar vários clones de gizmo. A luz forte mata, né? E a água, o alimento depois da meia-noite, ele faz os clones virarem os gremlins, né? E aí é realmente muito bizarro, cara. Realmente é uma coisa muito...
Será que tem alguma referência mesmo de gremlins com crianças, assim?
Cara, será que tem? Cara, os gremlins são crianças ou cachorros, qualquer coisa que você queira colocar, entendeu?
Eu acho que não tem problema, não. Eu acho que não tem referência, não. Porque eu nunca vi nenhuma criança que você não pode dar banho, que você não pode levar pro sol e que você não pode dar comida. Acho que os caras só fizeram uma regrinha lá pra poder dar motivo.
Comida assim. Depois da meia-noite deixa a criança doida.
Deixa, cara.
Banho não, multiplica, comida. Assim, porque ela fica se esticando,
cara,
até...
Se você der comida pra um cachorro depois da meia-noite pra uma criança, já era, cara. Você vai ter 4 horas de energia, entendeu? Com certeza. E não vai dormir, entendeu? Vai te irritar, vai ficar nervoso.
Uma dica, vai no mercado, saiu recentemente, o leite ninho com camomila.
Nossa, maravilhoso isso, hein?
Meu Deus, eu quero isso.
Aí dá pro bebezinho vai, tá uma beleza.
Obrigado pela dica aí.
Tô dando pro Denis agora, espero que ele tenha absorvido isso.
Faça alguma coisa, Turbo Man! Mude seu turbo disco! No seu turbo braço!
Ei, Milo! Eu era de Herói de Brinquedo, velho. Tá aí um filme que pra mim, depois de Esqueceram de Mim, foi o filme que dominou as manhãs de Natal, né, cara?
Verdade.
Não tem como imaginar o Natal sem Herói de Brinquedo também agora. Porque, cara, eu inclusive deixei ele prontinho pra assistir esse ano, porque acho que vai ser a primeira vez que eu vou assistir na figura de pai, né? Porque sempre assisti na figura da criança, né? Então...
Vai ter uma visão completamente diferente agora.
Completamente, né? Diferente, é outra perspectiva, né? Porque vendo como criança, né? Tu vendo a perspectiva de criança aquele filme, tu tipo... Caramba! Por que ele faz isso tudo por aquele moleque? Porque ele não dá outro presente e tal. Aí agora eu já entendo, né, que... Caramba, a gente quer ver tanto sorriso no rosto do filho que vale a pena tudo, entendeu? Então, Herói de Brinquedo, pra mim, é um filme assim. As atuações são bem meia-boca do filme. Tu vê o Schwarzenegger tentando fazer algo cômico, é a coisa mais tosca do mundo. Ele não consegue fazer careta direito, entendeu?
A dublagem salva muito esse filme,
não,
tá?
Eu vou te falar o Arnold Schwarzenegger, cara, nessa pegada de comédia que ele fazia, ele é muito bom, cara.
Eu gosto, cara.
Ele é bom, mas é aquela coisa...
Ele é muito bom.
Tu não sabe se tu ri, tu ri dele de pena, entendeu? Mas tu ri. Mas, assim...
É porque a cara dele já é careta, né, velho?
É porque tu acha engraçado, cara. Sempre vai ser engraçado, cara, ver um cara bombadão se ferrando, assim.
Mas tu foi uma criança meio triste, né, cara? Por dizer que, pô, eu não entendia como é que o cara fazia de tudo pra levar o presente.
Não, velho, porque, tipo, o moleque podia falar, ô pai, mas, tipo assim, pega lá o Turbo Man, mas se não der, tipo, traz um PlayStation. Entendeu?
O PlayStation, tá ligado?
Mas cara, os pais têm essa coisa, né? Tipo, eles botam na cabeça que tem que ser aquele presente e faz isso, né? Tipo, vou comprar aquele presente, não importa o que eu faça. O cara vai até pra Marte pra comprar a porra que precisar, né?
Tô esperando, tipo, até hoje o meu turbo,
velho. Tá, tu vê no final do filme o filho da bota o pi aí do moleque, velho. Tipo, nem fica com boneco no final.
Não, é o mesmo gurizinho do Mentiroso?
Cara, não, né? Pior que é, eu acho que é.
Eu acho que é, né?
Não Vamos sei, velho. Aqui, peraí. Depois dá uma pesquisadinha aí.
O que o filho do. Assim, o mesmo menininho do filme O Mentiroso, do Jim Carrey, você tá falando?
Eu acho.
Não, tem nada a ver.
É, eu acho que a memória tá completamente afetada.
É totalmente diferente. Pode confiar, vai no pai.
Não, mas ele tem outro filme que esse garoto tá fazendo também. Deixa eu tentar lembrar aqui, cara.
Cara, pesquisar como tá esses moleques do filme dos anos 90, cara, é a maior tristeza do mundo.
Tá todo mundo morto já.
Todo mundo no mundo das
Sabe
drogas.
Que esse moleque, cara, por falar em mundo das drogas, o filme que ele fez também, o outro filme foi uma droga. Star Wars Episódio 1. É o Anakin, cara.
Sério?
Sério?
Caramba! Retiro o que eu disse.
Tadinho, só fez um filme bom que foi o Herói de Brinquedo.
Não, cara, para com isso. Vocês não reviram, cara. Eu gostei de rever a trilogia. Não,
eu revi, cara. Eu revi antes do filme 9. É uma merda, cara, completa. Puta que pariu.
Vai dizer que tu gostou mais do filme 9.
Gostei. Entendeu? O filme 9 é uma merda, mas...
Como é que eu saio daqui mesmo?
Não, vocês querem mesmo falar de Star Wars, velho?
Mas Star Wars é filme de Natal também, cara.
Ah, não acredito.
Vamos falar do especial de Natal do Chewbacca, então. Quem assistiu? Vocês viram o especial de Natal do Chewbacca, velho?
É ridículo.
O Chewbacca, tipo, voltando como um paizão de família, tipo, pra casa, os filhinhos esperam.
Depois da missão.
Ai, velho, a pior coisa é tu ficar imaginando, caramba, velho, como é que...
O Chewbacca aí, a família do Chewbacca é um troço aterrorizante, cara. Cara, é pior do que família dinossauro, um negócio assim.
Cara, mas eu vou te falar uma coisa, que o especial do Chewbacca com certeza é melhor que Han Solo.
Com certeza deve ser melhor, eu nem vi esse filme.
Não tenho dúvida.
Cara, tá louco, acho que o Chewbacca deveria, tipo, pra mim o que detona o Chewbacca é aquele penteado pra trás, velho. Se ele fizesse pra frente, assim, ficasse tipo...
Isso aí é coisa do filme novo.
O floquinho do Cebolinha, acho que ficaria um visual mais legal. Mas...
Isso é coisa do filme novo, lá que no Império contra-ataca nos primeiros.
Podia ter um look que você bota pra frente, né? Essa é foda, né?
É, a franjinha, tá? É, tipo, aquele laque que o Chewbacca passa pra trás, é muito sem noção, velho.
Cara, ele usa cera, tá? E olha só, vocês estão muito presos no filme mais novo, porque ele nos clássicos lá, ele não tem o cabelinho assim não, viu?
Tem, cara.
Não,
tem.
É bem bagunçado, sim.
Não, mas tem.
Não, cara, o cabelinho dele é escorrido, cara, é cachorrinho mesmo.
Lá no Império Contra-Ataca, lá aparece uma juba de peruca.
Se o Chewbacca fosse branco, ele ia parecer um maltês, Orne.
Peraí que eu vou chamar ele pra falar contigo.
Cara, ele...
Oh, caramba.
Cara, eu tô com o Chewbacca aqui, o meu cachorro, entendeu? Ele, cara, ele é a cara do Chewie, entendeu? É, exatamente, por isso que eu botei o nome dele de Chewbacca. Eu ia botar o nome dele de Spock. Mas aí foi na época que lançou o primeiro trailer do Despertador da Força.
Nossa.
Que aí teve o...
Queria voltar nesse Chewie, tempo.
We Are Home. Cara... Aí eu falei, cara, esse cachorro vai ser Chewbacca, não tem jeito. E realmente, é exatamente igual, cara.
Então, que pena que não terminou a trilogia nova naquele trailer lá.
Não, o trailer foi a melhor coisa, né?
Caramba, a gente acabou falando do cabelo do Chewbacca. De herói de brinquedo. De herói de brinquedo, não, cabelo do Chewbacca.
Especial de Natal,
eu vou interromper antes que a gente chegue nos pelos pubianos do Chewbacca.
Não, cara, é o seguinte, eu só vou dizer...
O Chewbacca seria 100% pelo pubiano ou 100% não, cabelo? Não. Qual é a sua opinião?
Nenhuma, porque o Otakurd aqui vai dizer que os atores...
O pelo do Chewbacca, ele começa... Aonde?
De cima pra baixo ou de baixo pra cima?
De cima pra baixo ou de baixo pra cima? Tipo... Onde começou?
E eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara.
Pelo do cu que tá crescendo, cara.
Temos aqui mais um mistério que se fosse na trilogia do Star Wars nova falando sobre o Pedro do Chewbacca, acabaria com o Palpatine penteando ele.
Palpatine? Como é?
O Palpatine fazendo a tosa do Chewbacca.
Palpatine.
Isso aí é filme pornô gay, né, de Star Wars, né? O Palpatine fazendo a parada pelo tubiano do Chewbacca.
Caraca.
A gente fez um filme melhor que o Nobby aí, cara.
Herói X chegou ao fundo do poço, velho, hoje.
Herói X, cara.
Cara, mas eu, só pra fechar esse arco histórico aí do especial de Natal de Star Wars, acho que a melhor parte desse filme é a cara dos atores no final cantando a música com a família do Chewie. Passando bizarro. A maior vergonha ali.
É bizarro demais, velho. Mas voltando, o moleque do Herói de Brinquedo é o Anakin, então.
Meu Deus do céu.
Caramba, velho.
A gente entende muita coisa agora.
Sim, o cara não. Primeiro que ele não. O pai dele foi a Força. Depois do Schwarzenegger, o que tu quer que ele vire? O Darth Vader mesmo, né?
Ganhou o brinquedo que queria.
Pelo menos o Kylo Ren tinha um sabre de luz legal.
Ai, cara, mas eu vou te falar, em falar em paz, em falta de paz e tal, a gente também tem um outro filme que passa aqui no Natal, que é Batman o Retorno, né?
Caramba, melhor meu filme Deus, da olha lista. A ligação que ele fez, cara. Condiz totalmente com o clima do filme mesmo.
E falar em um pai que faz tudo pela criança, vamos agora falar de uma criança que nem pai tem.
Nem pai tem. Acho que o pai gera tudo por ele.
Não, ele tinha, né? Só porque morreu não quer dizer que não tenha mais. Só não tá presente.
É, tinha mesmo.
Exatamente.
Só não está presente.
Inclusive, não só está... Eu acho até que perguntar, tão presente na verdade, né? Porque pra ele, nunca largaram ele, né? Impulsionam ele na vida de vigilante até hoje, né?
Cara, esse filme tem a gangue natalina do Pinguim, cara. Esse filme é louco demais. É sanguinário.
Cara,
esse filme é doente, cara.
O Pinguim comendo peixe cru é a melhor cena desse filme.
Nossa, cara.
Com aquelas mãozinhas, com as mãozinhas dele sem luvas, hein?
Eu olhando pra todo mundo, sai da minha volta, deixa eu comer.
E o pior de tudo é que o Danny DeVito com o Pinguim encaixou perfeito.
Cara, que filme ele
sensacional.
É, ele faz de mulher gato, ele de pinguim, entendeu? Mas assim, vou te falar uma coisa que ainda bato nessa tecla. Mesmo sendo esse o melhor filme dos quatro filmes antigos do Batman, cara, quando eu assisti Batman Begins pela primeira vez, tipo, eu deixei de gostar todos os filmes imediatamente, cara, porque... É completamente diferente, cara. Essa porra não é Batman, nem aqui, nem na China, né?
Ah, para, cara. Era assim, cara. Não vai ser o Christopher Nolan que mudou tudo.
Não, eu tenho uma teoria pra isso. Esses filmes do Batman, eles são aquela revistinha pequena. O Batman Begins é um encadernado.
Boa.
Entendeu? É aquela revistinha que tu lê e é bem sem noção mesmo. Porque, velho, sério, o Batman Retorno... O melhor do Batman Retorno é que, tipo, o Batman é um mero figurante no filme, velho. O último que tu lembra no filme é do Batman em si. Tu não fica, cara, muito... Tu lembra todas as cenas bizarras do Pinguim. Tu lembra do Pato Amarelo, mas não lembra do Batman, velho.
Pô, acho que o Batman tá porradeiro pra caramba desse filme.
Com o pescoço duro, velho. A única coisa que tu lembra do Batman é aquela cena bizarra da mulher gato dando uma lambida nele.
Isso é o que tu lembra.
É que a única coisa que o Batman serve nesse filme é de ser um picolé grandão.
Picolé de uva. Mas, ô, cara, aquela cena... olha, como o filme é natalino, olha só. O Gotham é presenteado com a gangue do Pinguim e o Batman chega lá metendo a porrada em todo mundo, sem dó nem piedade, e ainda bota fogo no cara que cospe fogo, né? Esse filme é lindo demais, cara.
Cara, tem cada cena bizarra, mas é muito legal. O pinguim voando com o guarda-chuva dele. Muito bizarro, velho. Mas é muito engraçado. Ele bem gordão e o guarda-chuva começa a girar, vira um helicóptero e vai voando.
Eu fico imaginando quando eles fizeram
isso. Depois isso não é quadrinho.
Poder fazer esse filme, né? Porque você pega o quadrinho do Batman, todos os personagens são bem caricatos, mas no quadrinho isso não te incomoda. Imagina eles fazendo esse estudo pra poder fazer no roteiro. Como é que a gente vai fazer o filme do Batman? Ah, vamos caricaturar aí, velho. Põe uma roupa ali, põe um pinguim ali. Porque, assim, o filme, eu gosto do filme até hoje. Vou falar que eu não gosto, é mentira, né? Mesmo assistindo o do Nolan e achar que o do Nolan foi um Batman sensacional. Mas o filme é legal, cara. O filme, ele é divertido. Ele é bem divertido.
Nossa, divertido? Aquele filme lá da Pesadelo e muita gente até hoje, cara.
É isso, cara, eu quando criança, não, eu quando criança, eu fiquei com medo,
eu
velho.
Diverti, né, cara? Eu me diverti.
Não, eu fiquei com medo, Na época, né? Eu devia ter uns 8 anos, eu acho, né, não lembro. É de que ano o Batman Retorno?
92.
9, olha, tinha 3 anos, então eu já vi bem depois. Mas.
Não, na Globo passou aqui provavelmente.
É, né? Direto passava. É, mas tipo. É, tinha muita cena ali que pra criança ver, velho, era bizarro, entendeu? Tu ficava apavorado com aquele pinguim lá mordendo o nariz dos caras lá.
Não, e o Batman derrubando os caras da moto com se fosse que o sonho de criança de jogar vassoura no raio da bicicleta do amigo. Cara, cada porrada assim que é sensacional, cara.
É, velho.
E a Michelle Pfeiffer dando choque no cara até a morte.
Ah, Michelle Pfeiffer maluca lá, e o cara joga ela, e ela quando vai revivendo lá, é apavorante aquela cena. E chega em casa e come a ração do gato.
Zumbi, cara.
É que a pessoa é. Quando a pessoa é lambida por gato, né? Já que se você é mordido por aranha, você vira uma aranha. Quando você é lambido por gato, você vira mulher gato. Mas sim.
Eu tô achando que
ela tá lambida, cara, também, né?
É, o melhor desse filme, velho, é aquele tipo. Ele é um filme totalmente caricato e ele se aceita como sendo assim, entendeu? E quem assiste compra,
cara,
a ideia do
filme. É um
filme
de Tim Burton, né, cara?
É, tipo. Eu acho que é o melhor do Tim Burton, velho, o Batman Retorno.
Ah, isso é, com certeza.
Tu vê, assim, que o cara tava totalmente inspirado, cara, nas ideias. Parece que ele fumou muita maconha pra fazer aquele filme. Velho, aquele patão amarelo que o pinguim dirigia, e o pinguim queria ser prefeito, se eu não me engano. Do nada.
A campanha de prefeito do pinguim é a melhor que eu já vi na história, cara.
E tipo, naquele tempo parecia uma coisa tão ficção, hoje já é uma coisa que tu fala, ó, pode acontecer.
Cara, aquele filme é o filme mais surreal e ao mesmo tempo mais pé no chão daqueles antigos.
É, cara, é muito legal, assim, uma pena que depois o que veio pra frente foi um...
É, mas...
Porrada de filme ruim, mas valeu
muito a pena. Vale o que o PK falou, já que lambida de gato transforma em gato, né? Por isso que o ator ficou mais bonitinho no outro, né? Por isso explica a troca de ator.
Ah, tu acha?
Nossa, velho.
Claro. Claro, Val Kilmer fez o melhor Batman, o melhor Bruce Wayne, na verdade.
Não, você,
né,
falou, não, você não tá falando de melhor, você tá falando de bonito.
Um Bruce Wayne.
Fala mais
Bruce
sobre
Wayne,
seus gostos.
Peraí, cara, Bruce Wayne que se preze tem que ser bonito, forte e formal, cara.
É, mas o que você gosta? A parte dos mamilos, fala um pouquinho. Pra gente.
Aí é com o George Clooney.
Isso aí foi outra pegada.
O Arnon já tá. Outra coisa.
Falou em Batman, o Arnon vai ficando. Ó, pode cortar, de pinto duro. Aí pode continuar.
Olha, cara, que teu filho vai ser desse,
não. Eu vou te falar, não. Cara, falou de descer. Entendeu? Outra coisa. Já foi combate puro, rapaz.
Já
tô aqui abraçado na minha travesseira do Superman aqui, cara.
Mas a gente tem que agradecer também ao Joel, porque depois dos filmes dele, a Warner ficou com medo de fazer sequência, parou, demorou uns anos e lançou o nosso aclamado Batman Begins aí.
É, vocês ficam falando isso.
Ia ter o Batman versus Nicolas Cage, né?
Ah, mano, nem sei o que ia acontecer.
O Batman triunfante, já tinha nome.
A cada filme que estreava novo do Batman, eles pegavam um atorzinho com o nome lá de Hollywood e metia. O último era com o Schwarzenegger, a Uma Turma e a Silverstone, a Alicia Silverstone.
Que na época era uma das mulheres mais gatas, né, do cinema.
Pô, nem me fale, velho, assim. A Alicia Silverstone, de...
Oh, quanto ao elenco desse filme, não dá pra questionar, né?
Ah, mano, sei lá. Eu acho que o filme é tão ruim que o elenco não conseguiu nem segurar, mano.
Cara, só de pensar que o Jim Carrey já participou do Batman, velho.
Cara, eu gosto de Batman Jim Forever, cara.
Eu sinceramente. Só gosto... Eu gosto de trilha, cara.
Você não gosta, cara?
Pelo amor de Deus.
Paconde, a gente sabe que tu gosta, não tem que falar sinceramente depois da frase.
Eu faço questão, cara.
A gente sabe que é verdade.
Eu vou esquecer. Esquece o lado de fã, esquece o lado de fã. Eu sei que vocês gostam bastante da DC, mas esquece assim, bota. O filme do Batman Forever marcou vocês, você sabe disso.
Eu gosto da música, velho, da trilha sonora dos filmes.
Mas... Cara,
Batman que marcou as pessoas foi Batman Begins.
Ninguém lembra desse filme, todo mundo lembra do segundo.
Na verdade, o Batman Begins, ele não é um filme que marca as pessoas, assim. É, porque na hora que ele...
Marca é o Dark Knight mesmo, cara. Dark Knight, realmente.
É. Ele é um filme, assim, padrão, cara. Foi um bom início e tudo, mas o... O Cavaleiro das Trevas, velho, é um filme que... É aquele filme marca, velho, não tem...
Eu acho comparação. Assim, não tem melhor filme pra mostrar o início do Batman com o Batman Begins, mas o mais marcante não tem como, né, cara?
Não, mas assim, falando do Batman Retorno mesmo, eu acho, assim, um dos melhores filmes do Batman, velho, também. É, eu tenho um carinho muito grande por esse filme, assim.
Top 3 pra mim.
Acho que foi a primeira vez que mostraram... Gotham City como uma cidade diferenciada, entendeu? É, tu vê que ali o negócio acontece de outra forma, hein, de todos os sentidos. Uma cidade mais bizarra. É, uma cidade bizarra.
Gótica.
Com habitantes estranhos, entendeu? Que tu sabe que qualquer pessoa ali pode virar um super vilão, entendeu? É, e o Tim Burton soube passar isso na época. Ele mostrou da melhor forma, entendeu? Como retratar isso. E o filme se passar na época do Natal, acho que foi uma pegada master, velho, assim, porque...
quebra no filme,
combina,
né?
Porque combina, velho. É um Natal gótico. É um Natal, justamente, é um Natal gótico, entendeu? Tu vê que tá rolando o Natal, mas é um Natal sem aquelas cores vibrantes, é um Natal escuro. Cara.
É o Natal, entendeu? De Gotham, cara. Olha isso, olha o significado disso.
Justamente.
E o Batman é
o Papai Noel. O cara que não tem pai e mãe. Por isso que ele tá bravo demolindo todo mundo na volta e matando gente.
Ó, o pescoço Batman duro.
É o Papai Noel desse filme, cara. Ele tem o seu trenó, que é o Batmóvel, entendeu? Ele tem o ajudante elfo, que é o Alfred, entendeu? E tem o saco de presente também, né? Que é o saco de pancada que ele fica dando, que é o pinguim, né?
Cara, ele tá sem piedade, acho que é por isso mesmo o sentimento de Natal. Tanto que nesse filme, olha, reparem o começo desse filme. Ele já tá sentado só esperando o bate-sinal ser aceso. Então, tipo, ele já tá assim, porra, é Natal de novo e não tem nenhum pai e uma mãe pra me dar presente. Daí, do nada, acende aquele bate-sinal e ele vai lá e quebra todo mundo a pau, cara. Quebra todo mundo a pau.
Dele, cara.
É o presente esperando. Dele. É isso aí, mas não detonar tem... tudo.
Agora eu lembrei da cena do pinguim só de pijama rolando esgoto abaixo.
Do nada.
Era muito legal, velho, esse filme, sério. Esse comentário, melhor filme. Eles
deformaram demais, mano.
Por mim, pode encerrar o programa de hoje, porque essa cena foi o Feliz Natal, o melhor Feliz Natal que podia acontecer, velho.
Aquele pinguim é tenebroso, porque os caras deformam. O Danny DeVito, eu já estranho por uma coisa que eu gostava de muito pra ele se transformar no pinguim, mas os caras pegavam, então vamos deixar ele pior.
Conseguimos.
Não, velho, aquela roupa que ele usava, aqueles enchimentos, você tá louco, mano.
Maquiagem figurino perfeito, velho. É. Ele era gordo na frente e gordo atrás, velho. Era muito legal.
Ele tinha duas bundas no filme. A bunda na frente e a bunda atrás.
Cara, era sensacional esse filme. Ele libera... Que nem a gente tava falando antes. Ele libera, assim, o pé no chão dos filmes atuais do Batman, mas ao mesmo tempo ele brinca com tudo que pode, cara. É surreal.
É muito bizarro, velho. Não, eu tô lembrando das cenas, velho. A cena da que a mulher é gato vai e pega um passarinho e come.
Caraca, velho.
Nossa, mesmo.
Como é que vão vender brinquedo com isso, cara?
Ela come um passarinho vivo.
Mas é que assim, a gente tem que ter várias coisas que deixam o filme com um peso maior, né? Esse filme é de 92, não é isso, Arnold? Você comentou?
É, o Otakoji falou que é de 92.
Otakoji, ah, mano, difícil, sim.
E ainda por cima no ápice do nosso diretor querido aí, né?
Então, mas é assim, o que ele fez ali, mano, é a leitura que o Batman tinha naquela época, cara.
Exatamente.
Não, eu já acho que ele colocou a leitura dele sobre o Batman. Eu acho que o Batman naquela época não era tão daquele jeito, cara, velho.
Eu acho que ele pegou
muito não, cara.
A leitura
quando começou a carreira que ele apareceu naquela Action, não era na Action 88, a primeira aparição do Batman, não lembro. Eu acho que ele pegou muito daquele começão mais obscuro dele, sabe?
Cara, eu sei que ditou muita coisa do quadrinho depois desses filmes aí, a gente brinca, mas até a música, né, que foi usada no primeiro, segundo, que é icônica, virou o tema do animação, né?
Só pra, né, falar aí, foi na Detective Comics 27 que o Batman apareceu pela primeira vez. Mas, cara, vou te falar... Na verdade, não era uma tendência do Batman nessa época ainda essa questão mais pesada, né? Tinha tido o Dark Knight, né? Returns, né? Que mostra ali, né? Até, enfim, os roteiros dos filmes ruins agora da DCU, né? Estão refazendo essa história à torta direito aí.
Não dá insulto gratuito. Continua.
Mas aí, é basicamente isso. Nesse filme foi a primeira vez que, nesse livro, nessa HQ, foi a primeira vez que colocaram o Batman realmente como uma lenda urbana, né? Esse ambiente mais pesado e tal. E foi na época, mais ou menos, que no ano seguinte, acho que lançou o primeiro filme do Tim Burton, que, enfim, sendo o Tim Burton, tinha que ter um visual mais pesado mesmo, mais gótico, né? E esse segundo filme, em 92... Mesmo nos quadrinhos, ela não tinha essa pegada, entendeu? Acho que depois desse filme, na verdade, que as animações, os próprios quadrinhos, foi pegando uma pegada mais pesada, realmente mais dark pro Batman, sabe?
É, cara.
Mas eu gosto dessa construção daí. Tem que ser essa construção mais obscura mesmo. É. Tudo por causa do trauma, velho. E da onde que...
Eu acho que vai ser muito bem explorado nesse filme novo do Robert Pattinson, isso aí, cara.
Corta essa parte. Robert Pattinson, tá de sacanagem, cara. Porra, fadinha que brilha. A gente tá falando de Natal, cara. Tu quer
um bolinho
da Páscoa, cara?
Natal é tão brilhante com... Com luzes e tal, poxa, o cara que brilha
é
o final perfeito.
Amado, cara, porra, tá aí do teu lado, porra.
Ah, cara, falando bem sério, eu acho que esse filme novo do Batman aí vai ser o mais perto da pegada gótica que a gente já viu aí. E vai ser bem perturbador pro lado, cara, do Bruce Wayne.
Eu vou te falar, eu acho até que vai ser interessante esse filme, mas a atuação dele vai ser uma merda. Porque tá, no trailer tá uma merda a atuação dele, né? Tipo, você vê que tipo, o cara faz caras e poucas ali de... De vampirinho que brilha e tipo.
Ah, não tem nada no trailer, velho.
Eu acho que o trailer, então, eu concordo com o Arnold, mano. Acho que o trailer ainda tá muito vago, muito pouco. E, mano, o cara é bom ator, velho.
Não é, cara. Porra.
É.
Cara, até no Água para Elefantes ele já é um bom ator, cara.
Você vê esses filmes dele novos, cara. O cara tá muito mal, cara. Que isso.
Não, mas aí você tá acostumado com Crepúsculo.
Não, cara, eu nem assisti Crepúsculo, cara, mas assisti o filme recente dele também. Até pra poder falar mal. O cara entrou muito mal, cara. Que isso.
Pô, Cidrico, cara, forever, cara.
Cara, Cidrico é bom porque é Harry Potter, cara. Se fosse Harry Potter, ele não ia ser bom.
Poxa vida, mamão, não estraga o Natal das pessoas aí.
Cara. É, cara, sinceramente, eu acho assim que... Não foi uma má escolha, não, pra Batman. Ele tem cara mesmo de um cara abandonado pelos pais, né? Nem morto, é abandonado mesmo.
Nossa,
tipo,
senhora,
pode fazer um Batman já
chamou
de
morto,
né? É, tipo, põe um. os pais falaram, cara, vamos pedir que a gente morreu e deixar esse retardado aí se virar sozinho.
Aí ele olha com aquela cara manchada lá dele.
É, aquela nariz torto lá. Parece que foi desenhado por uma criança de 5 anos.
Eu a vi primeiro. Vou voando.
Vamos fazer uma parada aqui agora, gente?
Bora.
Vamos escolher pra encerrar aqui o cast.
Isso, vamos encerrar agora.
Fazer um apanhado aí de qual é a cena desses filmes todos que a gente falou, ou outros filmes também, né? Melhor cena de Natal, cena mais emblemática pra vocês?
Ótima pergunta, hein?
Melhor cena de Natal, velho.
Desses Natal, filmes aí.
Desses filmes, dessa pegada de... Não parece que é Natal, mas quando você lembra do Natal, você lembra dessa cena.
Cara, a melhor cena pra mim é o grito do Macaulay Culkin, velho, Esqueceram de Mim, porque não tem como, tipo...
Apelou, hein? Apelou,
é o grito aí, dele. Tu vê, virou capa do filme.
Cara, né? Tapa na cara bilateral.
É, aquele tapa na cara que tipo, quando tu vê na TV, tu fala, já é Natal, velho.
Cartão amarelo pro seu Denis.
E aí, logo em seguida, fica naquele jingozinho, né? Já é Natal na Líder Magazine.
Hoje a festa é Opa, sua.
Patrocina a gente aí, gente.
Claro, eles são falidos, vão ter que patrocinar a gente.
Cara, Natal, eu não tenho uma cena específica. Eu acho que é uma cena de qualquer filme que for de Natal. Eu sempre gostei muito do sentimento de Natal, então sempre que tem essa questão de família em filme, sabe, de repensar a questão de família, de como eles são importantes, e esse sentimento de você querer estar junto, estar perto, vai me remeter sempre a Natal, não tem como eu fugir disso, cara. Então, pra mim é esse tipo de cena, quando os personagens nos filmes falam, puta, já que o Denis citou uma fala, vamos falar dele, quando no final do filme, dos dois, né, e ambos os filmes, ele percebe que a família dele é importante. Acho que isso mesmo.
Ah, cara, tu enrolou e não sabia que cena que
não, tem várias, cara. Isso, Origem do Guardiões também tem muito isso. O Doc falou um pouco da história do Homem de Família, então você percebe que tem muito isso. Os outros não tem, porque os outros são filmes que estão passando no Natal, mas não são de Natal.
Olha, mas eu vou te falar uma coisa.
Mas né, quem fala que lembra de Natal é família, não tem como você fugir. A não ser que você seja o Batman e não tenha paz.
Agora vocês nunca vão esquecer essa visão do começo do filme do Batman, pode crer. Essa aí foi a melhor.
Ou talvez ele tenha sido abandonado e o assalto tenha sido forjado.
Não, cara.
Porque o Bruce Wayne era a criança mais chata de Gotham. Ai,
nossa, eu lembrei. Senhora.
Melhor cena de Natal é a cena daquele filme do Coringa, que ele tasca o dedo na boca do Bruce Wayne e o Bruce Wayne dá um sorriso forçado.
Não lembro essa porra não, cara.
Ele foi...
Ah, não vem com essa aí. Não vem pegar filme aí que não vale.
Ah, tá.
Vai ser corajoso.
Vocês estão enrolando, Maurício e o Otacold, falem os filmes, as cenas de vocês aí, velho. Jogaram a pergunta na...
Vocês gostam de pensar em filme ruim.
Pra ninguém aí, vão ter que fazer um cast só sobre o filme.
Não, mas ó, o Patrick falou o seguinte, o Patrick falou que ama a parte da família reunida, tudo. Agora, os filmes que a gente falou, Harry Potter, órfão. Batman, órfão. Rambo, órfão. Pô, velho, que sacanagem com nossos protagonistas.
Não, e o Batman tendo o pior Natal da história dele, né? Ali no...
Melhor cena de Natal é o pai do pinguim jogando ele na água, porque ele era feio. Que criança feia, joga na água. Os pinguins criaram.
Deixa que o Rio dá destino pra ele, né? Oh, que criança feia. Vamos jogar no esgoto? Que essa é a melhor mensagem que a gente podia deixar hoje pros nossos amigos.
Aí o Mogli pra provar que pode ser criado por animais. Então ele também pode ser criado por pinguins, tá certo?
Esse é o Tim Burton, gente. Esse é vocês idolatram esse cara.
Cara, a minha cena preferida tinha que ser Harry Potter. Cara, tem uma cena que tá tendo Natal, no primeiro filme mesmo, né? E o Rony vai abrir os presentes, né, embaixo da árvore, amanhece dia 25, né? E o Harry, pela primeira vez, acorda ali e tal. O Rony fica feliz ali e fala, Harry, temos presentes. E, pela primeira vez na vida, ele também ganhou um presente, né? E, cara, ele chega com aquele olhinho brilhando, assim, cara, presente, não sei o quê, e é capa de visibilidade, cara. É maravilhoso, cara.
Genial, essa cena é linda, cara. Pior.
Realmente, é uma cena bonita mesmo. E até o ator do Harry Potter, né, cara, ele tinha uma carinha de ingênuo mesmo, né, cara, quando criança, que era bem bacana mesmo.
Não, e legal que a capacidade de interpretação dele na época já mostrava a felicidade do, do Harry.
Mas
legal mesmo.
Outra coisa, para de pregar a palavra aí da, do Zack Snyder e fala aí sua, sua cena preferida, cara.
Então, é pra mim o Turboman lá no carnaval, lá, aquela cena final do desfile lá, que ele tá. que ele tá lá no trio elétrico do Turboman lá, vestido, e o filho dele vê que.
Carnaval é Natal, pô.
Foi. Poeira!
É o Turboman, cara, eu falei, pô.
Você falou trio elétrico, eu tô imaginando, mano.
Na batida do Lodum.
Turboman e a Ivetinha lá dançando, né, cara?